Salve, salve a todas, todos e todes, aí no retorno do nosso segundo intervalo, indo para o terceiro bloco. Mandando um salve aí para todos que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube. Acho que falei certo aí, Marcelo falou que sim. Então fechou. E quem está nos ouvindo também pela rádio AM 930, pela frequência do dial, agradecendo mesmo. Logo, logo, eu já sei que eu falei isso, mas eu vou reforçar que no momento... Eu posso até pegar o número com o Marcelo aqui, pedir se alguém quiser ligar para nós aqui no nosso número fixo. Ele... 3015-1800. Manda um salve. Na hora que o Marcelo atendendo, manda um beijo para ele. Fala que é tudo nosso. E que o programa é o Grande Primata Apresenta, quinta temporada, produção... E que pode entrar no ar aí com a gente, Guto, se quiser ligar, quem estiver no ar, quem estiver escutando a gente pelo rádio, quiser participar, fazer uma pergunta, se já viu uma apresentação do GT Autopeças, né? Porque como já passou por tantos rincões aí, sim, do Paraná, sim, tantas cidades, às vezes a pessoa já viu o Aventuras Possíveis, que foi o primeiro.
Aventuras Possíveis, tivemos Aventuras Possíveis 2, que esse foi um projeto que não foi para frente, mas foi um bom trabalho também, assim, de criação. Temos o Senhor dos Temporais.
Aquele do...
Temos uma contação de histórias, o Sugisnaldo, né? Temos o Faz de Contos, né? Que
Faz de Contos.
O Faz de Contos entra, são contações de histórias, isso, né? Com apresentações com bonecos, aí, formas animadas. E no qual adentrava esse conto aí do Sugisnaldo, né? Do Pirilimpo e Sugisnaldo,
isso,
né?
Isso, era muito legal aquilo lá.
Então, Aventuras Possíveis, que a gente executou aí, né?
Senhor,
pelo Brasil todo. Ô, Brasil lindo! Nossa, foi
lindo. Viajamos a alguns lugares,
hein? Viajamos a alguns lugares, hein? Uau, uau, uau.
Muito legal.
Primeira
Bahia,
vez...
Feira de Santana...
Primeira vez que eu viajei de avião, galera. Foi pelo grupo. Ah!
Eu também.
Aí foi, Aventuras Possíveis, Senhor dos Temporais... Faz de Contos, Don Quixote. Tivemos quais mais espetáculos? Ah, rapaz, me ajude aí, galera.
Teve as temporadas no Mon de...
Ah, trabalhamos muito com colônia, com a colônia de férias do Museu Oscar Niemeyer, no qual a gente fazia toda a parte, toda a curadoria artística e execução das atividades artísticas junto, né, ao projeto, né, de educação, né, arte e educação do museu. Então a gente trabalhávamos juntos nessa pesquisa e curadoria e programando, né, como seriam as pautas, né, de duas semanas que a gente executava, né, que era na colônia de férias do Museu Oscar Niemeyer, que era em janeiro, pro início de antes, um pouquinho antes de fevereiro ali, né? De cada ano. Ah, executamos isso com sabedoria e foi um trabalho muito gratificante. Executamos a colônia de férias ali por umas 6 temporadas, mais ou menos.
Algumas
temporadas, isso só nas temporadas de colônia de férias do começo de ano. E aí haviam alguns projetos que a gente executava na colônia de férias
na metade do ano,
né? De junho, né? Junho e julho. E trabalhamos com vários artistas, assim, no qual a gente, né, contratava, né? Tínhamos a Inventos Produtora, então executávamos a contratação de artistas circenses, de mágicos, de músicos, de outros grupos teatrais para acrescentar essa programação, né, da colônia de férias. Foi um trabalho louco, mas a gente pegava.
Eu achava muito legal.
Eu lembro que agora posso falar. A gente posso falar?
Pode.
Olha aí, galera, um segredo. A produtora do projeto do MON, do museu, chamava a gente assim uma semana antes, praticamente, de acontecer a colônia de férias, ou duas semanas antes, para alguns projetos. E ela falava, e ela dava os palpites que ela queria, que queria um espetáculo que fizesse isso, fizesse aqui. Um deles foi do Modigliani. Ela queria que a gente fizesse a apresentação, né, da exposição do Modigliani. Olha aqui, que honra gratificante isso foi, né? E eu lembro que nesse processo ela perguntou se a gente fazia. E cara, artista que artista faz. A gente olhou um pro outro assim na reunião. Vocês fazem? Fazemos, claro que fazemos. Saímos de lá, eu, o Lucas e o Guto já, meu, já matutando como, quais seriam as ideias dentro dessa, desse projeto. E não era só esse, né? Tinha um, havia um
todas
outro,
as outras coisas.
Havia outros projetos também que acontecia a mesma coisa. De ter uma reunião uma semana antes, porque vai precisar para outra semana ou daqui um mês. E eu acho que talvez o tempo maior seria um mês. Mas é um projeto, seria um projeto difícil.
Sim.
De criar um espetáculo em um mês, cara, ó. E a gente fez. É, foi isso. Nossa, a gente fez várias coisas. E aí a gente saiu do museu, cara, entrando no carro já fazendo pesquisa de cabeça, assim, cara, o que a gente pode contar, o que a gente pode fazer, como seria, tal. Nossa, eram vários, né, a gente abraçava, porque aquilo nos instigava a realizar, sabe, a dizer, não, sim, eu sou capaz, podemos fazer. E fizemos. Eu lembro que ainda, né? Eu lembro uma parte da nossa ideia, né, pro Modigliani. É muito louca, né? Como que a gente vai contar essa história? A gente fez um filme. É isso! Fizemos um filme, fizemos apresentação com os bonecos junto às visitações, né? Que é as mediações, né, com a exposição. E fizemos uma parte de um filme, cara, que o personagem era um boneco que ficava trancado. Eu vou contar a cena. O personagem, né, que era um boneco, ficava trancado no banheiro do museu porque foi esquecido pelos pais. E nisso o museu fecha. Ele fica trancado no banheiro. E aí, né, pra dar essa, né, pra iniciar essa história, né, como que vai, né?
A alusão.
A partir daí entra o desfecho do que, porquê, né? Então, tinha que ter um personagem pra poder narrar o que a gente queria. Então, era um personagem que era uma criança, né, manipulada, que era esquecida no banheiro, fechava o museu, ela não conseguia sair, e o único acesso que ela tinha, olha, cena de filme, era pela ventilação do
museu.
Do museu, né? Aquelas tubulações enormes, né?
Sim.
E tivemos essa ideia do boneco
entrar
pelo cano. Isso. E aí eu lembro que, né, fizemos essas cenas, gravamos isso dentro do museu. Mas, claro, não dentro da tubulação. Aí, da tubulação, tivemos que fazer fora, né? E a cena era ele espremidinho, né? Passando. Não, não era ele espremidinho. Filmava-se só a tubulação. E lá dentro, o áudio, né? Dele
passando.
Aí ele parava, né? Não tinha saída. E aí ele cai na exposição, né, na sala de exposições do Modigliani. E aí ele começa a dar essa margem, né, dar essa viagem. Ele entra numa viagem, né, com... não era Modigliani, cara, era Escher. Olha, já fiz tanto trabalho. Tá, era Escher. O Modigliani foi parecido. E teve a exposição do Escher, que é, né, o Escher é aquele, o gravurista, é.
Sim.
O... Aí eu não lembro o nome agora da especialidade. Era o Escher. E aí ele caía na sala do Escher. E o Escher é tudo, né? É muita informação. Né? Figuras geométricas. Né? Como é que fala?
Distorcida.
E entrava num transe. Né? E foi um jeito também que a gente trabalhou. Né, a convite, né, nessas exposições, né, onde a gente tinha que criar a mediação tanto da parte lúdica como também a da parte narrativa e histórica, né? E abraçávamos esse coletivo todo, com os bonecos, com o desenho, né, com o filme, e E como ator também, né? Como ator, né? Ator pessoa ali mesmo, na, né? Levando para essa informação para os visitantes. E para nós também, né? Porque,
sim,
pô,
que é uma somatória de informação.
Eu nunca conheci, né? Modigliani. Cara, eu quando era criança, eu sonhava em conhecer o museu. Olha o jeito que eu conheci o museu. Não, sim, é verdade. E,
com um boneco.
E aí, estando próximo à obra do artista, né?
Interagir
a
com
gente,
ela.
A,
né?
Gente, a gente não é melhor que ninguém, mas eu me senti... Eu adorava pegar aquele cartãozinho do museu e passar de porta em porta. Pip, acesso livre. Pip, acesso livre. Uhum. Pip. Cara, né? Mas não que eu estava, né? Ah, não, mas era gostoso sentir aquilo. Era gratificante. E estar num lugar onde se respira arte, onde se vive, sim, arte, né? E com a atenção que os responsáveis lhe davam para você poder executar um trabalho junto de parceria a eles, né? Sim. Com eles, né?
E com outros artistas.
E com outros artistas. E eu lembro até da Cláudia. A Cláudia é uma das... Ela, não sei se ela ainda está no projeto, né? Dentro dessa parte arte cultural lá do museu. É, obrigado pelos vários convites. A Rose, tem a Rose que foi nossa primeira contratante dentro do museu, né? Uma mulher assim forte, assim, de posição firme, e achávamos que não iríamos conquistá-la, e conquistamos com os trabalhos que executamos, e aí fizemos essas 6 longas temporadas aí.
Que legal, que legal. Eu lembro de uma história que o Guto falava, uma passagem interessante dessa do museu, que era um trabalho de imigrantes da lavoura, que perguntaram se tinha uma pessoa pro Guto, se tinha um ator que poderia fazer um cara carpinando.
Ah, assim. Sim.
Eu queria que você contasse essa história, porque eu sei que foi o Horácio que fez esse...
Ah, pois é, pois é, cara. Então, olha aí, ó. Dentro dos convites que nos fazem, né? A gente é artista, a gente faz. Mas dá uns 2 dias, pelo menos, né?
A gente falou Horácio, mas é Luiz Santos o nome do camarada.
É o Luiz Santos, conhecido como o nosso grande brother Horácio. Nesse trabalho, eu não lembro... O que eu lembro é que foi mais uma vez um convite em cima da hora, no qual vocês... Grupo Teatral Autopeças, vocês conseguem fazer isso pra mim pra... Hoje é quinta-feira. Pra segunda-feira, não, terça-feira, preciso estar aqui porque vai ter uma apresentação, o prefeito vai estar aí, o governador também. E preciso executar isso. Vocês podem? Vamos lá! E esse trabalho, se não me engano, era o trabalho de ser homem-estátua.
Isso.
Estátua viva, né?
Estátua viva.
E que era. Tinha que ser um homem forte, né? De físico escultural, e nosso amigo técnico, né? Primeiramente amigo, depois técnico, né? O Horácio, o Luiz Santos, tinha um físico apropriado, né?
Pro papel.
E aí, vamos fazer? Você topa? Pô, tem cachê, tem tudo. Tem camarim, café e bolachinha. Não, brincadeira. Não é por isso. Mas, pô, foi uma outra experiência que se ganhou, né?
Sim.
E pra nós também, como empresa, tínhamos que movimentar a empresa, né? E todos os trabalhos que tinham um cunho cultural artístico, bora lá, né? Fazer palco, fazer uma estátua viva, né? E foi um processo maravilhoso. O Horácio se deu bem. Manda lá, próxima.
Tá certo.
Tudo que eu sei, né, desse processo, né? Que foi um processo de convite de última hora, no qual a gente abraçou, executou, e foi lindo também. Foi bem feito. A estátua viva que ficou lá, simbolizando um agricultor, né?
Um agricultor, isso aí.
Um agricultor, e aí tinha toda a pintura dele, e é claro, né? Aí o Horácio desenvolveu a técnica de estátua viva. Olha só, hein? Que legal.
Aí fica em outro momento pro Horácio vir aqui e falar pra nós como é que foi a técnica dele. Mas é isso daí. É engraçado fazer essas passagens, porque foi muito bom trabalhar no museu. Foi um crescimento mesmo pro GT. Eu lembro disso porque eu era chamado para cuidar do teatro do Poti Lazzarotto, ficar responsável por lá. É, eu, o Horácio, ficamos responsáveis. Teve época que ele ficou pela luz e eu pelo som, teve época que eu fiquei pela luz e pelo som, e ele já estava... Porque no GT, galera, as coisas funcionavam do jeito que eu fui o primeiro técnico de luz ali, do grupo, mas quando o Horácio entrou como técnico de luz, daí eu fui pro som, daí logo o Horácio caiu para a parte de manipulação, eu voltei a fazer luz, e daí logo...
Aí o Lúcio também já manipulou também?
Já caí para manipulação, por isso hoje estou de preto, é simbolizando o GT Autopeças, que é uma coisa que... Eu sempre falo para as pessoas que não eram do nosso círculo, assim, quando eu ia falar do GT, que todos nós temos os nossos sonhos pessoais, e aquilo que você quer fazer lá na frente como uma coisa sua. Só que naquele momento, né, porque algumas pessoas me questionavam lá, mas cara, eu nunca vi você manipulando boneco em lugar nenhum, só com o GT. E, cara,
É o
lugar que a gente se sente bem, que a gente fez o nosso trabalho de desenvolver luz, de desenvolver som, de ajudar nisso, ajudar naquilo, e que em dado momento todos nós viemos da escola do teatro de bonecos com a Tadique e com o Joelson.
É a escola livre.
Todos nós viemos da mesma base. A diferença é que tem pessoas que têm aptidão para ser um roteirista, escritor, mesmo sendo bonequeiro. Tem um cara que é figurinista, tem o cara que é aderecista, tem o cara que faz o próprio boneco.
Como
tem as pessoas que só manipulam, que não faz mais nada só, a não ser manipular, que é o lado artista dele. Então, desculpe te cortar.
Mas é bem isso mesmo. Cada um tem a sua especialidade, cria-se a sua especialidade, né? Eu sou grato a isso tudo, né? A esse encontro, né? Depois que eu me separei, isso lá em 2000, né? Isso. Quando eu comecei a fazer o teatro, né? Que aí depois da vida hippie, não foi uma vida hippie, né? Eu descobri muita coisa fazendo artesanato na rua, né? E criei a minha especialidade, né? Dentro do que eu aprendi na rua. Eu trago pra mim até hoje. E faço peças maravilhosas. Mas tá, tenho guardadas. Se eu for pra executar, executo. Beleza. E quando adentrei o teatro, o fato de se envolver com os grupos e estar desenvolvendo pesquisas, diversas pesquisas para a execução de um determinado trabalho, eu hoje sou grato porque isso me deu a prova de que do que você me der, eu sou capaz de fazer.
Sim.
Não, eu minto. Eu, dentro da parte técnica, escultural, execução de trilha, manuseio de boneco, e outras técnicas, isso eu consigo executar com facilidade. Não sou um dramaturgo, né? Um ator que executa bem uma apresentação, um monólogo, que, né? É claro que se me der um trabalho hoje como ator para executar, eu vou saber executar com maior facilidade, né? Por quê? Porque eu já, né? A bagagem é maravilhosa, cara.
Então segura aí que a gente vai pro intervalo, daí a gente volta com o arquivo confidencial. Tô ligado. Haja coração, hein?
Ah, não, pera aí, cara. O que vai entrar aí?
Valeu, Marcelo, vamos lá.